Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Eu vou estar aqui a cargo dos ouvintes que nos falam pelo telefone, por assim dizer. A Mayra vai estar a cargo das redes sociais. Das 17h30 às 18h, hora de Angola, vamos estar em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. Das 18h às 18h30, estamos nos 1.530, em onda média. Em onda curta, estamos depois em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também, claro está, na internet www.voaportugues.com. O nosso convidado hoje é o jornalista e analista político Diavita Jorge. Portanto, a nossa ideia é de falarmos um pouco sobre a cena política angolana. Vamos nos concentrar no Congresso do MPLA, portanto, que está a decorrer em Luanda. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes das notícias a esta hora. O nadador americano Ryan Lochte pediu desculpas pelo seu papel no escândalo dos nadadores americanos nos Jogos Olímpicos, que disseram ter sido vítimas de um assalto. Na sua declaração, Lochte pede desculpas por, nas suas palavras, não ter sido mais cuidadoso e cândido ao descrever os acontecimentos e por ter desviado a atenção dos atletas que participaram nos Jogos Olímpicos. Destacados dirigentes republicanos criticaram a administração Obama após revelações que os Estados Unidos usaram o pagamento de US$ 400 milhões ao Irão como pressão para este país libertar um grupo de cidadãos americanos. O Departamento de Estado negou tratar-se de um resgate, afirmando que o dinheiro era devido ao Irão e que a entrega dos fundos foi negociada de modo diferente das negociações para a libertação dos presos. Paul Manafort, presidente da campanha eleitoral do candidato republicano Donald Trump, demitiu-se do seu cargo. A demissão segue-se a revelações que Manafort trabalhou para o anterior governo da Ucrânia que lhe teria pago US$ milhões. Manafort desmentiu os pagamentos. E, finalmente, o governo de Angola vai retirar o estatuto de refugiado aos cidadãos da Serra Leoa, Libéria e Ruanda, que vivem em Angola, acrescentando que vai organizar o repatriamento voluntário destes refugiados e avaliar uma oportunidade de integração local.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, pois eu, como dizia, hoje o nosso convidado é o Dr. Diavita Jorge. Ele é analista político e jornalista também. E, portanto, nós pensámos que isto seria uma boa oportunidade para discutirmos com os ouvintes e com o Dr. Diavita Jorge a questão do Congresso do MPLA. E não só, claro está. Mas vamos começar, portanto, com o Dr. Diavita Jorge. Doutor, está-me a ouvir?
Estou perfeitamente.
Muito bem, doutor. Olha, muito obrigado por ter acedido em vir aqui aos microfones da Voz da América durante uma hora, nesta sexta-feira. Antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, eu vou-lhe fazer uma pergunta, que é o seguinte. Portanto, está a decorrer este congresso do MPLA. Você acha que depois deste congresso já podemos ficar com uma ideia de quem poderá ser um sucessor do presidente Eduardo dos Santos, se é que ele vai realmente abandonar a política em 2018, ou teremos que esperar pela lista eleitoral?
A priori, eu agradeço pelo convite que me foi formulado para este programa e também saudar toda a equipe de trabalho deste programa. Também agradecer já a priori a participação tanto dos nossos convidados ou dos seus ouvintes. Respondendo à tua questão, eu acredito que este congresso constitui uma soberba oportunidade para que o partido no poder, a espécie de introspeção, exercício de autoanálise para se inventar bem das bases em que deve assentar a sua estratégia de atuação junto das populações. Ora, concretamente, a questão do abandono da liderança do MPLA pelo principal presidente, disso depende, portanto, do próprio comprado, do grupo político da própria organização. Nesse exato momento, acredito que o presidente Luís Santos representa bem os objetivos do próprio MPLA, aquilo que são os objetivos mortos e materiais que pretendem tanto conquistar.
Sim, está-me a ouvir? Não.
Exatamente.
Sim, pronto. Olha, mas, portanto, você não vê ainda uma possibilidade de ficarmos a saber quem será um possível sucessor, então, do presidente? Ainda não?
Neste exato momento não há uma visão de clareza relativamente à questão da substituição do presidente dos Santos na liderança do partido. Este congresso, portanto, vai aprovar ou aprovou a questão da liderança, o único candidato que foi presidente.
Claro,
portanto,
claro.
Houve uma substituição ou a nomeação da sua própria pessoa. Eu acredito que possivelmente vamos esperar para ver nas próximas eleições, em uma matéria de aguardarmos, portanto, para analisarmos no próximos dias vindouros. Mas nesse exato momento, o presidente do Santos aparece como o candidato do MPLA para essas eleições.
Pronto, então vamos ter que esperar, por outras palavras. Olha, doutor, eu já tenho aqui ouvintes em linha. Antes de continuarmos, eu não sei se me ouviu no princípio, eu tenho também aqui a Mayra de La Salette ao meu lado. Ela está, vá lá, a ver as redes sociais e com certeza que vamos ter perguntas de ouvintes que nos chegam, não pelo telefone, mas pelas redes sociais. Eu creio também que estamos a ter um problema com a nossa emissão do Facebook. Parece que estamos com um problema de som. Pedimos já desculpa aos ouvintes que nos estão a seguir pelo Facebook. Não sei se pode chamar ouvintes, seguidores do Facebook. Mas, de qualquer maneira, pronto, vamos para os ouvintes. Esses são ouvintes mesmo que estão-nos a ouvir pela rádio e pelo telefone. E vamos começar precisamente em Luanda, com o ouvinte Ezequiel Carvalho. Senhor Carvalho, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Faz a favor, senhor Carvalho. Não sei se tem uma pergunta para o doutor Diavita Jorge.
A princípio, eu tenho... tenho primeiro dar o meu contributo sobre o que penso destas opiniões do Congresso do MPLA, certo?
Sim, senhora, mas não se alargue muito porque eu tenho muitos ouvintes à minha espera, está bem?
Vou ser telegráfico. Só queria que o pessoal que estiver atento ao que está a passar, neste Congresso, caímos numa... É mais uma conversa para boi dormir. Por quê? Porque é sempre a mesma retórica. Eu tenho até a sorte de ter feito as gravações de 2012,
sim,
2012, nas eleições passadas, em que o MPLA parece que é um passo em cópia. É passo em cópia. Estão a fazer cópia daquilo que são sempre os mesmos dizeres. Então, acho que eu agradecia que o pessoal angolano não caísse nessa treta. Não há nada que tenha para se tirar dessa treta. Muito mais que até o senhor Lukoki, com a inserção dos filhos do presidente da República, vimos o efeito que aconteceu no MPLA.
Sim.
Não é? Então, são os efeitos colaterais. O resto é só esperar. Haverá mudança, é só esperar. Mas quando a saída do presidente da República, eu acho que isso é uma treta. Isso nunca vai acontecer. Ele é um ditador e ponto final. Agora, a minha questão vai para o jornalista é: com relação ao que eu acompanhei sobre esse decreto-lei ou lei que está a ser discutido do jornalista, da lei de imprensa, por que que os jornalistas, Nair, nosso convidado, boa tarde, espero que esteja a ouvir, por que que os senhores jornalistas aceitam tamanha barbaridade do que está a passar sobre a violação de direitos de informação? E eu quero saber o que é que vocês pensam em fazer daqui em diante, é lógico que isso vai acontecer, vai ser aprovado, porque o MPLA é a maioria e o MPLA é o povo, que não é povo nenhum, é atleta. Mas o que eu queria saber é o que pensam vocês? Vão ficar parados?
Pronto.
Vão encarar com naturalidade. Pronto. E outro ponto é que por que que até agora os jornalistas não fazem um abaixo-assinado para esse governo da treta e fazer com que pelo menos haja um pressing ao governo, o titular da pasta, uhum, para que as rádios privadas que existem, que é só uma, se calhar, digamos, eu digo a Rádio da UNITA e a Rádio Igreja, pelo menos que se expandam. Faça um abaixo-assinado, o pessoal vai aderir. Uhum. Por que é que não se faz nada? Obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Ezequiel Carvalho, ele estava-nos a falar da capital, Luanda. Doutor Diavita Jorge, não sei se quer responder, portanto, a lei de imprensa, o que é que pensa, porque, o que é que os jornalistas vão fazer ou não, e esta questão da expansão da rádio através de todo o país, porque é que não há um abaixo-assinado. Não sei se quer responder, isto talvez seria melhor para um sindicalista do Sindicato de Jornalistas, mas talvez você queira comentar.
Portanto, sobre a questão da lei de imprensa, há já um movimento de debate muito forte no país e há vários encontros marcados ou realizados que estava a ser discutido sobre a questão da lei de imprensa. Eu acredito que todos os mecanismos sobre a questão da lei de imprensa está a ser feita e está a ser discutida com bom ânimo. Agora, é necessário haver um peso e contrapeso sobre alguns conteúdos, portanto, desta mesma lei. Por outro lado, temos o MPLA, que tem uma visão evolutiva da própria sociedade e da própria imprensa angolana. E, por outro lado, também temos o Sindicato de Jornalistas e as outras associações, que têm uma perspectiva que é um bocadinho diferente. Ora, perante essas duas forças, essas duas realidades, vamos tendo um debate muito próspero e frutífero sobre a questão da lei de imprensa. Eu acredito que tudo está a ser feito neste âmbito para se chegar a um consenso, que é completamente normal numa sociedade como a nossa, uma sociedade angolana, haver essas medidas de peso e contrapeso. Portanto, o MPLA possui a maioria a nível do Parlamento e passa, portanto, esse diploma pode passar porque é aprovado pela maioria, foi aprovado pela Generalidade, agora está na especialidade da questão da análise. Também nos revoga a possibilidade da própria lei de imprensa ser revista. Isso é uma das possibilidades que o MPLA deixou, ou a bancada parlamentar do MPLA deixou clara, no sentido de continuar a enriquecer esse debate sobre a questão da lei de imprensa.
Muito bem. Agora, quanto à questão da rádio, não sei se quer comentar a expansão da rádio, das rádios, da Rádio Eclésia e da Rádio da UNITA, como este ouvinte disse, eu penso que...
Despertar.
A Rádio Despertar, exatamente.
Há determinados pressupostos que as próprias rádios devem cumprir junto às entidades competentes, como o Ministério da Comunicação Social e as outras entidades, que vão fazer uma avaliação e o cumprimento desses requisitos e desses pressupostos para, portanto, darem a sua para a expansão da própria rádio. Agora, é necessário que se acalme e a própria rádio despertar, continuar com este debate e esse é o cumprimento desse pressuposto para, portanto, a expansão da própria expansão da rádio. Agora, boa vontade, acredito que o Executivo tem, ou as entidades ligadas à área de comunicação social têm, para, portanto, a expansão da rádio digital. Agora, é uma questão de analisar profundamente esses pressupostos, se foram, de facto, preenchidas ou não. Agora, é uma questão que será ultrapassada, acredito eu, no dia vindo, e teremos um bom desfecho dessa problemática sobre a questão da expansão da própria rádio digital.
Muito bem.
Fé, de facto, nisso.
Pronto, muito bem. Olha, eu vou perguntar aqui à Mayra, eu tenho aqui mais ouvintes ao telefone, mas a Mayra também vejo que está ali muito ocupada com as redes sociais. Mayra, não sei se há aqui alguma pergunta para o nosso convidado.
Temos várias, muito boa tarde. Eu vou começar pelo Francisco Tomás, o Francisco das Luzes Lussati e o Hermani Jesus, que questionam sobre o porquê da candidatura do Presidente da República Agora, a presidente do partido, não é? Se ele diz que vai deixar a vida ativa em 2018. No fundo, o que eles querem saber, querem tentar entender como é que funciona o presidente da República candidatar-se, mas deixar em cerca de um ano a vida política ativa. E, por outro lado, pedem também a sua visão sobre o atual contexto político em Angola.
Pronto, tem aí pano para mangas, doutor.
Sim, sobre a questão da candidatura do presidente dos Santos, a dirigência do MPLA, há duas interpretações que podemos fazer nesse aspecto. Uma interpretação politológica da própria situação e outra, o do próprio partido. Primeiro, é que o presidente dos Santos, na qualidade de cidadão, na qualidade de pessoa, é completamente natural ele expressar a sua vontade de abandonar a liderança de facto do partido, na qualidade de militante, na qualidade de pessoa. Isso aqui é legítimo essa questão. Mas essa sua decisão, na qualidade de militante do MPLA, deve ser analisada com cuidado e também faça aqueles objetivos que o próprio partido possui. Por outro lado, o conclave que vai decidir se, portanto, é possível neste exato momento, no atual contexto, aceitar a decisão do próprio candidato. Eu acredito que houve fato no MPLA e os estatutos do MPLA são muito claros sobre a questão das múltiplas candidaturas. No seu artigo 89, o número 1 advoga que as candidaturas de órgãos individuais nos diferentes escalões devem ser suportadas por um número de militantes do seguinte modo. Neste caso, concretamente, a presidência do partido, 2.000 militantes no pleno gozo dos seus direitos estatutários para o cargo de presidente, se está correto, do partido, sendo pelo menos 100 militantes inscritos em cada uma das províncias do país. Ora, se outros candidatos não avançaram, nós sabemos porquê, neste caso, mas o MPLA fez uma portanto, abertura a nível interno das múltiplas candidaturas. Agora, presidente do Santos, nesse atual contexto, como conhecedor da matéria de Angola e da matéria de governação, para o partido, portanto, representa uma mais-valia. E o partido achou, nesse exato momento, que portanto, a sua retirada da presidência do MPLA e a condução dos destinos do partido não é a melhor decisão nesse atual contexto. Portanto, é completamente natural entender-se isso. Agora, vamos aguardar para os eventos que se avizinham. Provavelmente o MPLA poderá, e é legítimo isso, ter uma posição diferente no decorrer da apropriação, mas é completamente natural o MPLA ter uma posição diferente em relação à decisão do próprio
militante. Doutor,
está a serviço tanto do partido.
Muito bem. Mas, doutor, só para esclarecer aqui uma coisa. Portanto, o presidente, assumimos que vai ser eleito agora presidente do MPLA, não é? Portanto, ele vai ser o candidato à presidência da República nas próximas eleições. E eu creio que o que estes ouvintes queriam saber é o seguinte, portanto, ele é eleito presidente em 2017, é presidente do MPLA e é presidente da República. E em 2018, se ele fizer aquilo que ele diz que quer fazer, ele decide abandonar a política, ou pelo menos abandonar o cargo de presidente da República. O que é que acontece então?
Como é que é a sucessão?
Na qualidade de dirigente do partido ou do MPLA, as linhas são extremamente claras. O suporte do próprio partido ao candidato e esse candidato que está a serviço do partido. Agora, em 2018, essa perspectiva é uma perspectiva que o MPLA, portanto, está a cautelar. Está a cautelar se, portanto, o presidente dos Santos vai abandonar em 2018 ou vai continuar, portanto, na liderança do partido ou também do país. Portanto, é uma posição que vai ser acautelada e o MPLA está a analisar profundamente essa questão. Agora, eu não acredito que seja, portanto, uma decisão isolada por parte do próprio presidente dos Santos. Portanto, tem que se analisar muitas questões que estão envolvidas, quer seja do próprio partido, quer seja da própria pessoa.
Portanto,
mas eu acredito que o presidente dos Santos está em plenas condições e forma de continuar a conduzir os destinos.
Portanto, doutor, só para esclarecer, o que você pensa é que vamos chegar a 2017, depois das eleições, e o MPLA, como partido, pode dizer ao Presidente que não, que nós precisamos de você continuar na chefia da nação e portanto...
E termina o mandato.
E isso vai acontecer, não é? E ele termina o mandato de 4 anos, ou 5?
Exato. 5.
Em termos de abandono, tenho as minhas reservas.
Pois, é isso, pronto.
Tenho as minhas plenas reservas relativamente à questão do abandono.
Ponto,
pode
muito
ser
bem.
Também, por um lado, uma forma de medição de pulsação eleitoral e aceitação por parte dos eleitores. Pode ser também uma medida disso. O Presidente já tem um político maduro, conhece, portanto, o cenário político. É possível isso. Agora, uma coisa que é clara, e isso é completamente natural, na qualidade de militante do MPLA, está ao serviço do partido. Portanto, o partido vai analisar se essa decisão é boa ou má, ou se essa decisão, portanto, prejudica aquilo que são os objetivos, as linhas de força que o MPLA tem para a materialização das linhas de força que tem para o país. Portanto, eu acredito, não acredito que seja algo que poderá prejudicar, portanto, a condição do país. Mas vamos esperar, contudo, vamos esperar, tenho as minhas reservas relativamente a este discurso. Tenho as minhas reservas.
Muito bem. Pronto, ficou esclarecido. Vamos agora para a Lunda Norte, para o ouvinte Manuel Jamba. Senhor Jamba, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Faça favor, senhor Jamba.
Sim, eu vou direto ao assunto, faz favor.
Faça favor.
Só tenho... Sim, tenho duas questões a colocar ao Carlos ouvinte e outra é para mesmo vocês que estão na mesa lá nos Estados Unidos. A minha pergunta é o seguinte, ao convidado. Então, eu queria saber se o presidente, se qual é a origem dele. Se é angolano, por que ele classifica o seu próprio irmão para esse convidado e ele conhece a verdade? Por que lhe custa ele contar a verdade também ao povo? Também custa, porque defende o pão dos filhos dele. Então, a segunda é que, mas os irmãos queridos da América lá no João Santa Rita não vão conseguir me dar resposta, mas sim vai chegar na mesa. Eu queria dar a pergunta assim ao líder mundial, que é o presidente Obama, e o núcleo dos direitos humanos, que é as Nações Unidas. Então, será que não tem capacidade para capturar essas pessoas e julgar por que ele faz isso todo o tempo é só com eles? Será que no seio dele já não tem problema que ele pode nomear também para dirigir outra coisa? Para mim era tudo. Agradeci a oportunidade que foi me dada.
Pronto, muito obrigado, Manuel Jamba. Olha, eu vou já dizer aqui ao ouvinte Jamba que eu não vou responder à pergunta dele, eu não sou membro do governo. De qualquer maneira, doutora...
A pergunta não era para si, João, era para o presidente Obama.
Está bem. Diavita Jorge, doutor Diavita Jorge, não sei se quer comentar aquela primeira pergunta do ouvinte sobre a origem do presidente angolano.
Isso é uma pergunta muito, muito complexa. Porque o cidadão angolano já provou isso várias vezes. Portanto, está ao serviço dos angolanos e sempre esteve ao serviço dos angolanos. Agora, quando as pessoas vêm ao público advogando que o cidadão angolano José Eduardo dos Santos se possui uma outra nacionalidade, tem que ter factos comprovativos e materiais,
claro,
para mostrar isso.
Sim, isso é uma questão que já vem sido abordada.
O angolano está a serviço da Angola e dos angolanos.
Pois. Pronto, eu tenho também a dizer que isto é uma questão que vem aqui ao de cima falar regularmente aqui no Angola Fala Só e para lhe dizer francamente, eu acho que é uma questão que não leva a nada, não é? Portanto, eu vou já dar aqui...
Claro, positivamente. Isso é uma questão que vem sendo levantada. Eu acredito que passa simplesmente de calúnia e difamação à pessoa do presidente do MPLA e presidente da República, uhum. Titular de poder executivo. Em Angola, toda a sua vida deu, tanto em prol da Angola, desde a época da independência nacional, da luta da libertação, passou a amargura, etc., para um único ideal, que é a libertação do país e, portanto, a garantia de melhores condições a seu povo e à sua população.
Muito bem.
E tem uma vida toda de luta e essa vida foi, de facto, em prol da Angola e dos angolanos. Agora, é claro, em termos políticos, pode-se discutir em termos políticos algumas falhabilidades em termos das políticas públicas do governo. Uhum. Acredito que isso que é fundamental, isso que é relevante a gente discutir. Agora, sobre a questão
questão da nacionalidade. O presidente dos Santos, ele é angolano.
Muito bem, muito bem, doutor. Pois, temos ali muitas perguntas agora aqui pelas redes sociais. Mayra, olha, doutor, nós estamos a 5 minutos do topo da hora. Eu, como lhe disse quando falei consigo antes do programa, ao topo da hora vamos ter que fazer uma pequena interrupção, mas não desligue, claro está. De qualquer maneira, vamos às perguntas e vamos ver se há tempo para responder.
Exato. O senhor Severino Sapalo pergunta se não há intelectuais suficientes para concorrer à presidência do MPLA e para ele o MPLA com ou sem José Eduardo dos Santos ganha sempre. E ele diz aqui que, portanto, José Eduardo dos Santos podia estar descansado e deixar as coisas correrem, porque o MPLA iria ganhar na mesma. E dentro dessa senda, o Amiloy Quingueira questiona a democracia dentro do MPLA. Licínio Miala também diz que o problema não está nas leis, o problema está no executivo.
Muito bem. Doutor, eu acho que isto são perguntas interessantes. Vá lá, a democracia interna, nós tivemos, como é que se chamava, Mayra, o recente, aquela figura histórica que criticou a falta...
Exatamente, Ambrósio Lukocki.
Exatamente. Não sei se você quer falar disso, da falta de democracia interna e, portanto, o facto de haver um só candidato. Este ouvinte diz que o MPLA não tem razões de preocupação, que ganharia sempre eleições com ou sem Eduardo dos Santos e que, portanto, não há outras pessoas que o possam substituir. O que é que você acha?
Portanto, primeiramente eu queria começar com essa figura histórica que é o professor Ambrósio Lukocki. Portanto, é completamente normal o professor Ambrósio Lukocki ter uma posição muito diferente em relação à candidatura da liderança do partido por parte do presidente dos Santos. É completamente normal. E isso mostra, portanto, a democracia internacional dentro do MPLA. O pronunciamento do professor Ambrósio Lukocki, a demonstração tácita dessa democracia interna. Agora, em relação a múltiplas candidaturas ou a existência das outras candidaturas, o MPLA nunca fixou, isso é natural e a gente pode observar isso. As discussões internas que são levadas pelo próprio MPLA, que nunca fixou as outras candidaturas. Agora, é necessário determinados requisitos, e esses requisitos os candidatos de facto devem possuir, e um apoio considerável, portanto, de outros militantes, o José Eduardo dos Santos, militante do MPLA, possui, portanto, esse apoio da liderança, possui, de facto, essa aceitação de preencher esses requisitos. Agora, dos outros candidatos, muitos deles provavelmente têm falhado por causa da falta desses requisitos. Agora, isso não se traduz com a falta da democracia interna. A democracia interna, no MPLA, como em outros partidos, a gente também analisa isso. Um exemplo só mais peculiar para nós analisarmos. Normalmente, nos partidos históricos, que constituem, de facto, Angola, no caso da UNITA, foi a mesma coisa, apesar do contexto. Desde a década de 60, que foi fundada, portanto, a UNITA, a sua liderança, o Dr. Jornal Nelly Sabino, ele deixou a liderança depois do seu passamento físico. Mesma coisa se coloca, portanto, com a FNLA. Pois já se coloca com PRS e outros partidos. Portanto, o Sr. Eduardo Pangana está desde 92, até exato momento. Agora, o MPLA possui grandes responsabilidades. É claro, essa preocupação que há de haver, portanto, um olhar mais profundo relativamente ao MPLA sobre a questão da liderança e a democracia interna. Agora, uma coisa que é certa, que no MPLA há, portanto, essa democracia interna e as questões são discutidas internamente e os candidatos são avaliados. E a comissão que está incumbida a esta responsabilidade de avaliar os candidatos que vão aprovar se esse candidato tem quesitos para, portanto, a concorrer à liderança do partido ou não.
Muito bem, doutor.
Na qualidade de militante possui esses requisitos.
Muito bem, doutor.
Que haja mal nisso é completamente normal. A presidência também é completamente normal.
Ok, doutor, obrigado. Olha, vamos ter que agora fazer aquela interrupção que eu lhe disse. Eu vou só recordar aqui aos ouvintes que a partir das 18 agora vamos estar no ar em 1531 da média. Eu sei que há ouvintes que nos sintonizam agora. Onda curta, vamos estar em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E continue connosco também na internet em www.voaportugues.com. Esta é a Voz da América e este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Eu, portanto, volto a dizer que estamos agora, a partir das 18 horas, hora de Angola, estamos também onda média, 1530, onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Hoje o nosso convidado é o analista político, jornalista Augusto Diavita. Não é nada, desculpe. Diavita Jorge. Desculpe, estava aqui com uma. Desculpe, doutor, estava aqui com uma página aberta à minha frente e não sei de onde é que vem o Augusto. Mas, de qualquer maneira, Diavita Jorge. Doutor, vamos já também para outro ouvinte. Vamos para o ouvinte Paulo Chitunda, no Moxico. Eu quero agradecer ao ouvinte Paulo Chitunda. Eu sei que ele está à espera há bastantes minutos. Senhor Chitunda, faça favor.
Boa noite, a Rei da América.
Boa noite, faça favor.
Boa noite, nosso convidado.
Boa noite, faça favor.
Eu tenho duas questões a dispor a partir da Rei da América e a partir do nosso convidado.
Sim, faça favor.
É o seguinte, eu nunca assisti o congresso do MPLA, esse é o sétimo congresso. Realmente, dime de que no congresso tem que se candidatar duas pessoas ou três pessoas, mas é só um candidato assim, nunca pode na democracia. Nunca vive na democracia, nem nos outros países, nunca vimos isso. Essa é a primeira questão. Assim, o partido do MPLA não tem mais o que se dar, ou como é? Depois dali outra questão, estou a falar sobre os ex-militares. Os ex-militares, alguns compatriaram durante 27 anos e alguns até hoje em dia não têm mesmo nada, mas libertaram esse país. E mesmo essa questão, outros estão no carvão, mas Angola tem muita riqueza. Hoje em dia estamos a ver a nossa madeira ir para a China. Isso é que nós não estamos de acordo com o governo angolano, somente o Presidente da República. Esse candidato, a maioria dessa vez, ele é sozinho, mas tem também o que estudar. Era só tudo, era a minha questão.
Pronto, muito obrigado.
Obrigada.
Era o senhor Paulo Chitunda no Moxico. Doutor, esta questão de... Olha, eu tenho-lhe a dizer uma coisa. Esta questão dos ex-militares é uma questão que vem aqui quase que semanalmente no programa Angola Fala Só e nós sabemos que é um problema que se sente por todo o país e, portanto, pronto, era só para lhe dizer isto, que isto é um problema que não é novo aqui neste programa. Agora, a outra questão que este ouvinte levanta é uma questão interessante. Vá lá, pode haver democracia com um só candidato?
Muito do conceito da democracia que temos. Portanto, a democracia central, centralmente, de cada organização política, isso depende. Também tem a ver com a questão da prática em si, da própria ação dentro dos próprios partidos. Agora, uma coisa que é certa no nosso contexto, o candidato que avança e aquele candidato que vai reunir esses requisitos essenciais. Agora, a existência de um candidato não retira a patente da democracia nessas organizações.
Uhum.
Não retira essa patente da democracia.
Uhum.
E a questão de um partido histórico como o MPLA é completamente normal e intenso.
Muito bem.
Essa questão.
Só para aproveitar, João, vários seguidores aqui que nos estão a assistir pelo Facebook questionam, continuam a questionar esse conceito de democracia. Inclusive, temos o Tonecas Mendes que diz que parece haver um equívoco porque o MPLA que ele vê não é o mesmo MPLA que o nosso convidado vê. Portanto, continua-se aqui a discutir à medida que o Dr. Diavita Jorge vai respondendo, continua-se aqui a discutir no nosso Facebook. Que conceito é este de democracia?
Bem, não sei se quer falar sobre essa questão, doutor.
Há uma perspectiva doutrinária muito interessante à luz da participação da democracia plenada pelo doutrinário Norberto Bobbio, que
Carlos dizia que o denominador comum e a caracterizador da democracia requerem questões politicamente relevantes, que nem questões práticas de respeito ou afeta a própria sociedade. A participação central para a política e para a democracia, porque até mesmo o conceito em si de política e da democracia exige uma imagem de participação.
Uhum.
E intervém através do raciocínio para a elaboração das decisões. Portanto, o conceito da democracia central, que da democracia centralizada, que de facto o MPLA tem, é que vai se modificando à luz do contexto e da própria exigência, é completamente normal, como um partido da envergadura, portanto, do MPLA. É completamente normal. Agora, entende-se, por um lado, a preocupação dos nossos cidadãos, dos nossos patriotas angolanos, relativamente à própria estrutura e à democracia e o conceito de democracia que o MPLA tem. Então, entende-se. Mas as democracias centralizadas no interior dos próprios partidos políticos vão atuando consoante o próprio contexto, consoante a exigência, que são colocados em frente dos partidos e objetivos que ele tem atingido. Eu acho que isso não retira a caracterização da democracia dos próprios partidos. A exigência de um único candidato, acredito que não. Agora, o mais importante é que este partido deve estar à altura de dar resposta às exigências e os anseios das populações e também se enquadrar dentro do próprio contexto. E o MPLA, é claro, conseguiu se enquadrar nesse contexto, vai moldando tanto os seus objetivos. Isso que é mais importante nesse exato momento. E também olhamos para, de facto, o futuro. Agora, é claro, isto temos que aceitar todos, e isto está aí patente, que o MPLA está com um processo de reestruturação interna do seu próprio partido, que vimos agora o MPLA diferente, que víamos o MPLA, portanto, da 15 anos ou há 20 anos atrás, o MPLA mais participativo, um MPLA que discute abertamente sobre as questões em torno do seu próprio partido, que é, portanto, sinais da própria mudança. Agora, pessoas que não acompanham, provavelmente estão um bocadinho desatentos à realidade, mas o MPLA podemos caracterizar como um partido democrático.
Olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, tenho já pelo menos três aqui em linha e eu vou começar com aquele que está em linha desde há mais tempo, que é o ouvinte Samumbila, de Benguela. Senhor Samumbila, está-me a ouvir?
Muito obrigado, muito boa noite. Antes de tudo, queria só dizer assim, ao nosso analista, a fraude está organizada para 2017 ou não? Este é o primeiro ponto. Segundo, a demolição de casas em Luanda e a morte da criança de 14 anos é legal? Outro ponto, ex-FAPLA, FALA e ENA, subordinados, estão abandonados ou não estão abandonados? Os que lutaram só são oficiais superiores para que haja democracia, para que haja paz de Angola ou não? O último ponto, a visita dos deputados da UNITA no Capupa e Zango é justa ou é injusta? Por que que os deputados dos partidos de oposição são perseguidos? Muito obrigado. Aqui é o Samumbila, em Benguela.
Muito bem. Muito obrigada. Bem, senhor Samumbila. Chegou bem e claro.
Exato.
Doutor Diavita Jorge, não sei, tem quatro perguntas. As eleições de 2017 vão ser fraude ou não? A morte trágica daquela criança nas demolições? Os ex-militares? Bem, como eu já disse, isto é um problema que vem sempre. E depois as visitas dos deputados da UNITA àquelas zonas onde se registaram problemas. Faça favor, tem quatro perguntas, pode responder a todas ou escolher.
E eu quero já acrescentar, porque entrou uma em relação ao mesmo tema das demolições, para deixar já esta respondida nas redes sociais. Há aqui várias pessoas que questionam se outros países do mundo, considerados democráticos, se o doutor já viu algum desses países ter um exército a demolir casas? Enfim, são perguntas que vão nos sendo chegadas pelo Facebook também e vão na senda das questões do ouvinte de Benguela. Obrigada.
Mas começando primeiro com a segunda questão, que é relativamente às eleições gerais de 2017. Acredito que a situação das eleições estão todas acauteladas. Os partidos já conseguiram sentir isso, que estão a preparar as suas máquinas de propaganda e até algumas movimentações já por parte dos partidos. Portanto, isso é um sinónimo que teremos umas eleições competitivas, quer em termos de debate, quer em termos de apresentação e de outros programas de governação. Agora, relativamente às forças políticas que existem, também estamos a notar, já isso é possível, portanto, uma certa despite de qualidade, com uma certa moderação. Às vezes, em alguma circunstância, tem havido alguns exageros, mas é completamente normal numa sociedade como a nossa, em que, portanto, está na fase da consolidação da própria democracia, é completamente normal haver isso. Agora, relativamente à questão das publicidades ou do discurso da fraude eleitoral, isso me parece que a priori começa já mal, que ele coloca em terra a própria credibilização do próprio processo eleitoral, porque os partidos têm pessoas fiscais, muitos deles, quer a nível da própria Assembleia Nacional, quer a nível do Conselho Nacional Eleitoral, estão lá. Continuam a acompanhar os trabalhos e os próprios processos. Agora, se há questões de anomalia na preparação deste processo eleitoral, é claro que ele tem toda a legitimidade de impugnar, portanto, o próprio processo. Agora, para alguns partidos, isso me parece que já está a se tornar um bocadinho cultural e está também já a perder um bocadinho o seu peso de acreditação por parte das populações em qualquer processo ao pleito eleitoral. Portanto, é realidade, há sempre a questão de fraude eleitoral. Mas os partidos esquecem uma coisa, que é extremamente fundamental. É que o processo da sensibilização dos eleitores é um processo contínuo. Os partidos normalmente têm dois processos de campanhas eleitorais. Que é ativado, eleições, que são convocadas as eleições, a outra que é as propagandas contínuas. O que normalmente acontece no nosso país é que alguns partidos tem este problema, que a população, de facto, desconhece o seu programa de governação, o seu projeto de sociedade. Contrário, portanto, ao caso do MPLA, que a sua máquina de propaganda continua a sensibilizar as populações, mostrando o que é os objetivos que têm para a concretização e a materialização dos sonhos ambulantes. Os outros partidos, se os meios formais não há possibilidade de propagação das suas ideias, tem outros meios alternativos. A Casa Ceia tem ganhado espaço, isso é notável, a nível da província de Luanda, e o Dr. Abel Chivukvu, que é o líder da Casa Ceia, tem, de facto, feito algumas peregrinações, se assim podemos considerar, a nível do interior do país, em que há uma aceitação já aberta do barco, a sua perspectiva de governação de proximidade. Agora, tem aqueles partidos, ou aquele partido que culturalmente é histórico, a questão do discurso do cultural. Por outro lado, esse discurso pode até representar, por um lado, a incapacidade de competição nesse jogo democrático. O jogo é claro. O MPLA sempre defendeu essa perspectiva e as outras forças políticas a nível nacional também já defenderam essa perspectiva. Que o nosso sistema de competição política é um sistema de soma variável. Quem ganha, não ganha tudo, governa. Quem perde, não perde tudo, fiscaliza a ação de facto do governo. É necessário que você tenha capacidade no sentido de sensibilizar a população apontando os erros da governação. Uhum. No sentido de levar tanto o eleitor a fazer uma avaliação profunda e julgar na época, tanto da eleições, onde vai depositar o seu voto de confiança para aquele programa de governação que, portanto, vai escolher para os próximos 5 anos.
Olha, doutor.
Relativamente a...
Sim, diga.
A questão das demolições. Claro que a organização da sociedade civil, como a SOS, a ITA e as outras organizações que têm levantado contra isso. Que a priori, portanto, é um mal, é necessário que haja criação de comissões exatas que possam, de facto, abordar com as populações, sensibilizar as populações e, portanto, apresentar um plano de alternativa. A morte do jovem Rufino, então, é uma perda para todos nós, portanto, jovem angolano, isso é doloroso. E acompanhei ainda, a nível da Assembleia Nacional, um minuto de silêncio relativamente a esse caso, que a todos nós questionamos o próprio Estado, que preserva, portanto, a vida. É necessário levantar um inquérito sobre esta questão para apurar em concreto o que é que se passou. Agora, entende-se também, por um lado, a questão dos nervos das pessoas e as frustrações um bocadinho das pessoas relativamente a esses acontecimentos. Eu também não concordo plenamente com essa questão, em que devia sim se mobilizar a gente da Ordem de Tranquilidade Pública, que é a nossa Polícia Nacional, que é, portanto, sou o agente preparado no sentido de lidar com esta situação, do que, portanto, o Exército, que lá estava e houve esse incidente. Mas acredito que assim está cautelar, quer a nível do Estado-Maior, quer a nível do próprio Executivo, do próprio Presidente da República, na qualidade de titular do Poder Executivo, já, portanto, expressou a sua preocupação relativamente a essa questão. E vamos esperar, né, as averiguações e os resultados do inquérito que o próprio Exército, né, na pessoa do Chefe de Estado-Maior e as outras instituições do Estado, para esclarecer de concreto o que é que se passou.
Muito bem. Olha, doutor,
principalmente a visita dos militantes da UNITA ou a liderança da UNITA nas províncias do país é completamente normal. São angolanos, é um partido político, é completamente normal. Eles fazem essa visita de constatação daquilo que está a passar no país, no sentido de esclarecer os angolanos relativamente às questões do país. É completamente normal. Estamos num Estado democrático e de direito. E têm, de facto, o livre acesso de ir para onde, portanto, eles quiserem fazer essa constatação das nossas populações. É completamente normal isso.
Muito bem. Olha, doutor, mais um ouvinte de Luanda, é o ouvinte Mbongo Henrique, no Kazenga. Senhor Henrique, está-me a ouvir?
Sim, sim, está ouvindo.
Faça favor.
Eu quero falar acerca da democracia. Quero falar acerca da democracia em Angola. Aqui, a democracia diz que é um regime, mas aqui não é um regime. Todo povo tem direito, mas aqui não há direito. Por exemplo, eu hoje...
Vai ter que ser breve. O tempo está a correr.
Sim. Eu esses dias estou atrás de partilhar o meu bem, que é o bilhete de identidade. E não estou a conseguir. Não estou a conseguir, porque houve muita corrupção.
Pronto. Vamos deixar o ouvinte Mbongo Henrique. Vamos para Cabinda. Vamos para o ouvinte Abreu Lutumbo. Senhor Lutumbo, está-me a ouvir em Cabinda? Muito bem, olha, tá, faça favor, se tiver uma pergunta, agradeço que a faça.
Eu tenho uma pergunta, eu queria dizer o seguinte. Em Cabinda estamos a ver madeira, estão vendendo madeiras aqui. Então, dizendo que madeira também reino de preço ou não? E dizem que petróleo reino.
Madeira, petróleo.
Madeira também reino, isso que eu queria saber. E eu queria saber se a presença.
Olha, senhor Lutumbo, eu estou a ouvi-lo muito mal. Estou a ouvi-lo muito mal. Tenho a pessoa que vai. Diga.
Está me ouvindo agora?
Sim.
Ok. El judicial diz o seguinte: qual é o futuro dos angolanos nesse setor de Cabinda? E diz que o petróleo caiu. E madeira também caiu. Estamos a ver madeira está saindo muito. Está saindo muito gente em Cabinda. Madeira também saiu. É tudo para hoje.
Pronto, muito obrigado. Eu creio que este ouvinte queria saber o futuro de Cabinda.
Exatamente.
Não sei se o doutor tem uma resposta a isto. Portanto, não percebi bem. Eu creio que o que este ouvinte queria dizer era se como é que você vê o futuro de Cabinda em Angola. Presumo eu que seja isso.
Pois, eu acho que sim. Ele falava da madeira e do petróleo que têm saído de Cabinda e andou ali à volta daquilo.
Primeiramente, vamos analisar a questão que levantou o nosso primeiro ouvinte sobre a questão da democracia em Angola. Para o exercício da democracia é necessário a existência de determinadas condições necessárias. Para arrumarmos de uma vez por todas essa questão da existência ou não da democracia em Angola. Primeiramente, há eleições livres representativas de governantes. Isso em Angola há. Já vamos para o nosso quarto pleito eleitoral. Segundo, a participação dos governados e do cidadão no exercício do poder político. Aqui apelamos à questão da democracia participativa. Há uma atuação tão visível dos cidadãos e não são coartados dos seus direitos de participação, quer ao nível das redes sociais, vindo cada vez mais a participação dos cidadãos a criticar a governação. Portanto, a corrigir determinados erros que, portanto, o Executivo, o nosso governo tem cometido. E essas críticas, esses olhares feitos pelo cidadão, fato aceitado à luz desse Congresso realizado, no acordo do discurso do presidente do MPLA, portanto, a questão do seu partido ter boas ideias, ter projetos brilhantes, mas dificuldade na materialização. Isto é a falta de rigor e disciplina. Isto, portanto, é uma unidade política, um reconhecimento dos erros que o seu partido, de facto, tem cometido na governação. E essas condições para o exercício da democracia, a liberdade, o pluralismo, a alternância de projetos opostos, sistema eleitoral apropriado, acesso à cultura e ao bem-estar, de facto, temos isso. Com nossos déficits, nós temos. E a divisão dos poderes do Estado. Há de fato isso. Agora, o exercício disso, cada vez mais, cidadãos, temos que ter a ousadia de participarmos, criticarmos e contribuindo com as ideias positivas para as condições para todos os nossos concidadãos. E é necessário apontarmos caminhos melhor atuação da parte do governo. O Presidente da República, ainda no seu discurso, na altura do seu discurso desse 7º Congresso Ordinário, ainda focou dois aspectos fundamentais, dois planos fundamentais que o seu Executivo tem se baseado, que é a Agenda Nacional de Consensos e o Plano de Desenvolvimento, que são fundamentais. Eu ainda acrescentaria mais que aquela perspectiva do Executivo atual, segundo aqueles que são os desafios-chave de desenvolvimento e a recuperação económica, portanto, da Angola, que tem sido a linha de força e de atuação do próprio Executivo.
Okay. Doutor.
É claro que é completamente normal haver algumas falhas ou alguns incumprimentos, que serão, portanto, ratificados ao longo da ação governativa. Agora, em relação ao nosso ouvinte, nosso compatriota de Cabinda, neste exato momento eu sinto que há uma certa estabilidade, embora ainda há algumas incidências sobre a questão dos direitos humanos. Tivemos o problema do ativista Mavungo, que, portanto, também houve um arrepio grande por parte da sociedade é necessário cultivarmos ou empenharmos esforços no sentido de haver mais diálogo e mais transparência no sentido de discutir as questões do país.
Doutor, olha, vou ter que o interromper. Nós estamos a aproximar-nos do fim. Eu tenho aqui um ouvinte em linha e creio que há mais nas redes sociais.
Sim,
então
sim,
o que
sim,
eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dar o microfone a este ouvinte do Namibe que é o ouvinte Tomá Anassi. Mas antes do doutor responder, eu depois passo ali à Mayra de La Salette para ela acrescentar uma ou duas perguntas e depois vai ter que ser breve, infelizmente, porque estamos a ficar sem tempo. Ouvinte Tomé Anassi, no Namibe. Senhor Anassi, está-me a ouvir?
Sim, senhor.
Faça favor, senhor Anassi, rapidamente, está bem?
Sim, senhor, obrigado. Eu gostaria de saber ao nosso convidado de quem o papel, de quem compete o papel do registro eleitoral oficioso, uma vez que os partidos da oposição têm vindo a reclamar que o executivo está a usurpar o lugar da CNE.
Muito bem. Pronto, obrigado. Era o ouvinte Tomé Anassi no Namibe. Mayra.
E aqui deste lado, ainda bem que o Tomé Anassi falou de eleições, de partidos. Questões sobre porque é que os partidos da oposição não formam uma coligação para concorrer contra o MPLA e porque é que a oposição não abandona o Parlamento e boicota as eleições. Por outro lado, também há questões relativas às críticas que o Presidente da República fez em relação à falta de disciplina. O Angelino Pedro pergunta como pode um Presidente lamentar a falta de disciplina por parte dos órgãos de administração e do Estado, quando a Constituição prevê a fiscalização dos organismos e como é que, se existem estes mecanismos de fiscalização, por que é que eles não funcionam? E há também aqui o Silvestre Major, que faz esta pergunta ao Dr. Diavita, relacionada com porque é que o Dr. Diavita diz que tudo é completamente normal, se essa é uma forma de educadamente não responder às perguntas com aquilo que pensa.
Olha, doutor, eu vou, infelizmente, vamos ter que ser muito breves, porque são agora quase 27 minutos e às 29 temos que encerrar. Portanto, eu vou-lhe dar dois minutos para tentar responder a isto tudo, começando com aquela questão do registro eleitoral.
A questão do registro eleitoral oficioso. Houve um debate aqui sobre, ainda acompanhei o secretário de Estado para assuntos institucionais do MAT, que esclareceu de uma forma, vamos assim dizer, direta sobre o papel do Executivo. O Executivo não vai fazer, portanto, a questão do registro eleitoral. Vai acolher simplesmente os dados e esses dados serão entregues, de facto, à CNE, que vai preparar todo o processo. É simplesmente isso. Agora, ou de ideias ou opiniões contrárias por causa da questão da teoria da fraude eleitoral. Eu acredito que não há essa questão. O Executivo não vai, tanto realizar ou preparar o pleito eleitoral. Ele vai colher simplesmente os dados e atualizações e entregar estes dados à CNE, que vai gerenciar, de facto, os dados. Okay. Agora, relativamente à coligação dos partidos na oposição, porque é que não fazem coligação, isso depende das orientações, dos objetivos de cada partido. Agora, essa ideia, eu acredito que nessa altura, só mesmo eles poderiam
exatamente, doutor,
responder essa questão. Mas eu acho que está um bocadinho distante os seus objetivos, as suas linhas de atuação, são extremamente distintas. Agora, sobre a questão de boicotar o processo eleitoral, isso até é um bocadinho, acho que isso é um mal. Com nossos erros, vamos aprendendo com nossos erros. Algumas falhas, vamos, de facto, corrigir as falhas. Se repararmos, o processo eleitoral que fomos tendo, de 92 a 2012, houve, portanto, uma melhoria. E essa melhoria vai continuando.
Ok, doutor.
As críticas estão a ser feitas, acredito que não é um caminho certo.
Pronto, doutor. Doutor, desculpe, eu tenho que interromper, não lhe posso dar mais espaço, porque estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu, de qualquer maneira, olha, quero lhe agradecer imenso a você ter vindo aqui ao nosso programa. Eu creio que foi muito foi muito elucidativo. É pena não termos tempo para mais,
porque
temos aqui mais ouvintes e mais perguntas. Mas pronto, é assim mesmo. Olha, mais uma vez, eu e a Mayra agradecemos imenso a sua presença aqui. Os ouvintes também, eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram. Um abraço forte ao Dr. Diavita Jorge e a todos os ouvintes. E um muito obrigado muito grande do Angola Fala Só. Não se esqueça, é sexta-feira, é Angola.
Fala Só.
Fala Só.